Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine. Bem-vindo ao Poeira Cast. Esta é a edição 229. Poeira Cast é o podcast semanal da revista Poeira Zine. Para conhecer a revista, se é que você ainda não conhece, www.poeirazine.com.br. Aliás, o site tem coisas independentes, tem matérias independentes da revista também. Eu sou Ricardo Alpendre, tô com Bento Araújo, nosso editor, diretor e faz tudo. E José Damiano, nosso eterno guru. Hoje, sem Sérgio Alpendre, mais uma vez e também na próxima vez, para falar sobre música, como sempre. Antes do nosso assunto principal, o que andas ouvindo, companheiro? Começar como sempre?
José, como
ou vamos
sempre.
Quebrar o protocolo?
Claro.
Ah, vamos na tradição, né?
Vamos começar, vai. Mais uma banda de Liverpool sensacional, né? The Realm of Four.
Nossa, Rainbow Force foi buscar, hein, José?
É sensacional, tá ouvindo essa semana. Eles começaram acompanhando alguns cantores, né? Cilla Black, Tommy Quick e tal. Eles tocavam muito no Carvin Club e tocavam em Hamburgo, no Star Club, junto com os Beatles e tal, né? Em 66, eles eram uma banda beat e tal. Em 66, o Brad Epstein meio que encampou a banda e convidou o tecladista, né, Tony Ashton, para participar da banda. E foi quando eles gravaram um disco pelo selo Star Club, né? E o disco é sensacional. É meio Graham Bond, demais, George, né? Famous, você conhece?
Conheço. Ah, você já recomendei no Poeira, inclusive.
Ah, já. É? Já?
Graham Ford.
Tava vendo essa semana.
Eu adoro o Tony Ashton.
É. E depois vai ter fome e fortuna com...
com a Ashton, Gardner and Dyke. Ashton, né?
Gardner and Dyke. Mas, assim, o disco do Graham Ford, que eles gravaram esse disco e mais alguma coisa de compacto, que eu não sei exatamente o que... que estilo que é, mas esse disco é sensacional. Pra quem gosta de George Fame, né? Quem gosta do Graham Bond, então tem um swing de teclados assim maravilhoso, né? De aquele órgão. Uhum. Então é uma banda de mais uma banda sensacional.
Art Woods, né, José?
Art
quem
Wood,
gosta de Art Woods, né? Essa pegada de teclado, um ramo, né? Com o soul, assim, meio Jimmy Smith, assim.
É, e o. As músicas são boas, tal, e a qualidade da gravação também, pelo menos do CD que eu tenho da Star Club, é excelente, cara. Você se envolve muito com a música e, pô, eu recomendo só procurar esse disco, que é muito legal, The Realm of Four.
Bacana. Bom, eu tô ouvindo o Terreno Baldio. É, banda brasileira, Gentle Giant brasileiros, coitados, né? Esse cara não vai ser. Quer dizer, é um elogio, né?
É,
mas ao mesmo tempo é um estigma, né? Essa coisa
de terem feito fama e fortuna em cima do Gentle Giant.
A gente não sei, né, meu? O brasileiro tem essa mania, né? De ter que achar um representante fora pra designar algo nosso aqui, né? Tudo bem, tem muita influência e tal. Mas eu acho que cansa um pouco isso, né? Nossa, o Terreno Baldio é o Gentle Giant brasileiro. É. Pô, vamos ficar.
Estamos
há 40 anos falando isso, né? Vamos ficar quantos anos falando, né? O Terreno Baldio é o Gentle Giant brasileiro.
Dizer que o samba do Nelson Cavaquinho é o nosso equivalente ao blues de raiz.
Compara o Cartola com o Robert Johnson.
Como se precisasse disso para legitimar o cara, né? Porque a gente gosta muito de coisas aprovadas mundialmente.
Mas nesse caso, não pode negar que é uma banda inspirada.
Exato.
É diferente, mas uma Tropicália, que tem uma identidade brasileira, nossa mesmo, né? Que é confusão e tal.
Com essas inspirações bandas, mais difusas.
Mais difusas.
Então, mas no segundo disco, né, Zé? Além das letras brasileiras, aí já a banda já, né? É um disco bem mais brasileiro, né?
Sim, cara.
Então acho que isso também. Eu acho até injusto ficar categorizando os caras, sabe? 40 anos depois.
É, e é um processo comum uma banda no começo depender mais de outras identidades e às vezes até de uma só. Uhum. Influenciada, esse excesso de influência e depois se libertar, que é o que aconteceu com o Terreno Baldio.
E o Som Nosso é outro exemplo também, sabe? Me dá uma birra isso, o Emerson Lake and Palmer brasileiro. Porra, o Som Nosso fez tanta coisa legal. Tudo bem que só tem dois discos na época. Mas são discos tão bacanas, principalmente o segundo, aquela coisa mais soul, mais funk, um lado progressivo. Pô, uma banda que tem uma identidade própria.
É, mas se você pegar, eu não quero polemizar muito, mas você pega o Snap, esses discos que a gente comenta, são os discos representativos da banda. Sim. É o que todo mundo conhece, assim, entre aspas, todo mundo, diga público restrito, né? Então ninguém sabe do Leros, do segundo do Som Nosso, não lembro o nome. Assim,
é conhecido como Sabado do
Som Nosso. Som Nosso, é Snack. Snacks,
ah, não sei, eu acho que.
Hoje cresceu muito,
é hoje, é
hoje mudou muito. É, você tem razão, nos anos 70 não.
Época,
mas
70,
hoje
não.
Hoje
o representativo era o Snacks.
É, onde a lenda dessas bandas Continental. Foram formadas, a época que elas foram formadas, esse, tinha esse estigma. Assim, um cara,
aquela capa
você conhece o Terreno Baldio, né, o primeiro disco, e você lembra do Gentle Giant.
Capa
não tem
furadinha, aí. José.
Hã?
Capa furadinha? Dos Snacks.
Ah, dos Snacks.
Os Snacks original tem a capa furadinha, né? Olha o Secos e Molhados, segundo.
Então, e não há dúvida que essas bandas imitavam mesmo, sabe? Como o Made in Brasil imitava, tentava imitar essa
história.
Não há dúvida que era tão legal, né?
Assim. Os Mutantes fizeram o caminho contrário, né? No último disco
verdade.
Eles fizeram Tudo Foi Feito Pelo Yes.
É verdade.
É engraçado, né? Eles eram bem originais no começo e terminaram a carreira, né?
É.
É curioso. Mas assim, eu acho que. É que assim, eu gosto mais do Som Nosso do que o Emerson Lake and Palmer, por exemplo.
Pra mim,
o Emerson Lake and Palmer que é o Som Nosso.
Eu também.
Que é o Som Nosso inglês, né?
Eu também.
Mas o José falou, né? Influência é influência, não tem o que falar, né?
Se você mandar pros caras, mas pode ter certeza que eles ouviram o Gentle Giant e resolveram fazer um disco inspirado pelo Gentle Giant.
Mas voltando a falar do Terreno Baldio, algo que também me incomoda um pouco hoje em dia é quando eu vejo, eu converso com alguém da época, assim, algum cara que já tem aí os seus 60 anos, 60 e poucos, e viveu os anos 70, e até hoje ele tem esse ranço assim, com o rock nacional, né? Então você fala dessas bandas bacanas pra caramba, o Terreno Baldio, o Som Nosso, o Casa das Máquinas, o Terço é o cara, não, isso aí, rock nacional.
Como
não
é que ele fala?
Tadinho, isso é direto, cara. Tem muita gente, principalmente pai de amigo meu, assim, Zé, cara que gosta de rock, tocou na época. Você fala, não, o quê? Anos 70 é Led Zeppelin, de Purple, Som Nosso não presta.
Bom, mas além, na época, esses discos não venderam.
Exato, isso.
E tinha preconceito.
Era maldito, né?
Você
José?
Podia até no show do.
Era rock maldito. Baldia,
mas você não comprava disso, você ia comprar o Jetta já.
Exato, cara. É incrível.
Só o Epson
e Campal. E tem gente que pensa assim até hoje. Agora, eu acho que as novas gerações que deram um up nessa galera aí, que, pô, vamos ouvir um Som Nosso, sabe? A nossa geração, né, que já olhou pra isso com outros olhos, outros ouvidos, né?
Interessante isso.
Né? O caso das máquinas, hoje lota shows, né? Tocando psicodélico pra milhares de pessoas, sabe? E a galera cantando lá as músicas letra por letra, sabe? Isso nos anos 70, né, Zé? Era uma coisa maldita, né?
Maldita.
Então eu acho do caralho isso, assim, sabe? As novas gerações terem abraçado essa coisa brasileira.
Se você pegar as vendas desses discos, todos foram caras.
É. Aí tem cara que é realmente fã de. Bom, você pega o Fabiano Oliveira, por exemplo, que escreve pra Poeira. Ele tem um blog até, né? Ele é um cara, ele é um desses muitos caras, hein? São vários caras que existem, que são fãs das bandas brasileiras. Eles são fãs particularmente das bandas brasileiras.
Né? Eu acho muito legal isso, essa valorização assim, do que é nosso, sabe? Porque por trabalhar nas lojas, também eu sentia muito isso, nos anos 90 até, né, Zé? Nem nos 80, nos 90 tinha muita gente que esses discos andavam jogados, cara. Começo dos anos 90. Né? Você viu um Casa das Máquinas lá por R$5.
Nossa.
Ninguém ligava.
Recomeçou.
Né? O Bicho da Seda lá custava um pouquinho mais caro, mas sabe, ninguém queria saber.
Era dado.
Era dado, cara. Hoje não, hoje já virou tudo, né? Eu acho muito bacana isso, assim.
E alguns CDs que foram relançados chegaram a valorizar esse.
Sim.
Esse período, né? Porque as pessoas. Mais gente pode comprar e ter acesso, né?
Ah, os dois discos da Bolha hoje são super diferentes um do outro, praticamente outra banda.
É, o progressivo.
E sabe o que eu acho legal? É que assim, seja imitação ou não, é o que a gente tinha aqui na época, né, cara? O José que viveu sabe as dificuldades. Então é muito legal, cara. É uma coisa autoral brasileira por um lado. Acho que tem que ser valorizado.
Quando você tinha dificuldade até de ver uma foto dos caras,
você
tem acesso a um show do Som Nosso, por exemplo, que você tinha... pra gente era um deleite, assim, né? Ver esses caras tocando, né? O Terreno e tal. Teve muita gente, o Made mesmo, quantas vezes não vi. Mas eles eram restritos a. Assim, na hora de comprar, você não comprava o Made Brasil, você pode pegar as vendagens desses discos todos. Praticamente todos floparam, né?
Mas sabe o que eu acho curioso também? Eu acho que isso tem muita relação, essa coisa das novas gerações irem atrás e do disco alcançar outro status. Com o tempo, com o passar dos anos, eu acho que o mercado internacional influencia nisso, sabe? Eu vejo muito pelos Mutantes. Mutantes, anos 80 e tal, foi, meu, foi genial o que o Luiz Calanca fez, né? De relançar os discos, de ir atrás, uma época que ninguém falava de Mutantes, era totalmente maldito. Quando o David Byrne começou a falar de Mutantes, Kurt Cobain falou que era a banda favorita, estourou lá fora, Zé, aí começaram a relançar em CD, começou a ter boom de Mutantes, sabe? Aí, ó, o que é Mutantes? Aí Mutantes virou maravilhoso. Vocês lembram muito bem disso.
É, sim.
É um fenômeno dos anos 90, isso aí. 80 e 90. Então acho que esse coisa do cara descobrir lá fora, pô, isso é progressivo brasileiro, isso é psicodélico brasileiro, acho que isso acendeu também.
Também.
Tipo, porra, se lá fora estão reconhecendo, por que aqui dentro não, né?
Mas um parênteses assim nessa história, Mutantes é uma coisa especial, né? Pra lá fora ser reconhecido, é porque Mutantes tem os ingredientes todos que, os caras lá não sabem o que se trata. É diferente de um terreno baldio que se você for tocar lá,
Eles vão achar que
na esquina tem uns caras tocando assim. Então eu acho que o Mutantes tem esse ingrediente para ser cult lá fora.
Sim.
Porque ele tem essa coisa brasileira.
Né? É verdade, elementos que eles não conhecem.
Não é que eles não conhecem, eles ficam, pô, o que, é isso daqui? Que é?
Sou original para eles, né? Sou uma coisa exótica, assim, né?
Que é, né? Então tem esse componente. Né? Mas que teve uma revalorização, né? Ou uma valorização, porque não era valorizado na época. Desses discos teve, né?
Mas eu acho que, claro, eu entendo o que o José diz, mas eu acho que, sei lá, um cara que ouve um som nosso também lá fora, tipo o Snags, por exemplo, vamos dar um exemplo, que é um som progressivo inglês, por exemplo, baseado em Emerson, Lake & Palmer. Mas eu acho que o cara que ouve muita música, ele vai sacar que o Pedrinho Batera ali tem um groove diferente, sim, entendeu? Que tem uma levadinha, tem umas levadas meio brasileiras ali no meio, né? Uma coisa meio ritmo regional e tal. Eu acho que o cara saca isso, sabe? Fala, pô, isso é brasileiro, né? Principalmente pela bateria, pelo groove, né?
Sem querer cortar, eu acho que isso poderia ter sido um programa.
É verdade.
Vamos transformar no assunto principal.
Né? Podemos transformar no assunto principal.
Então já era.
Voltamos no próximo bloco.
Voltamos no próximo bloco falando isso?
Vamos lá.
Pode ser. A gente fala das bandas brasileiras e tal. Aqui.
Então, eu já comecei o programa.
Você falou que você está ouvindo já?
Não, mas eu comecei o programa. Não comecei o programa falando qual seria o assunto,
então,
né?
Então vamos aproveitar, né? Que você
então
esqueceu e fala o que você tá ouvindo.
Não, não esqueci, eu simplesmente optei por não falar
mesmo. Ah, tá. Pô, então
como,
você acertou.
Como se estivesse prevendo. Você
acertou, então.
Bom, eu tô ouvindo. Vou continuando na minha série Box Sets. Tô ouvindo uma caixa. O Homem Caixa. Aliás, sequestradores, queria dar um aviso. Muitas dessas caixas que eu tô dizendo aqui. Pra não dizer a totalidade, eu não tenho o box set. Mas mesmo assim estou ouvindo. Nossa. Como diria o Thunderbird, se é que você me entende. Estou ouvindo um box set da Supremes, que tem 10 CDs, que são 10 álbuns, os 10 álbuns que elas lançaram como Diana Ross and the Supremes na Motown fase clássica, antes de sair a Diana Ross e continuar só como The Supremes. Então tem discos maravilhosos, começando com Where Did Our Love Go, depois Hits by the Supremes, I Hear a Symphony. E além dos discos serem maravilhosos, tem capas que são simplesmente monumentais, como por exemplo I Hear a Symphony e Love Child, são minhas capas preferidas. Love Child, elas estão num gueto, as três num gueto, uma maravilhosa capa. Então, uma coisa muito legal.
E a minha música predileta,
Love Child, né?
Tinha compacto, né?
E é uma coisa que, na mesma época, ou um pouco depois, enfim, na mesma época, a temática social, o próprio Elvis, até o Elvis entrou nessa temática e gravou aquela música em gueto. Até o Elvis, porque o Elvis nunca fez trabalho de cunho social, né? Temática social. Mesmo ele entrou nessa. Mesmo que uma onda, né?
Uhum.
Que não quer dizer que ele não tivesse nenhum momento dele não voltasse a cabeça para questões sociais. Tanto nesse interpretou com muita propriedade ainda Ghetto, mas ele mesmo fez essa, que é uma música lindíssima. E aí as Supremes, como os próprios Temptations também fizeram, os Impressions vinham fazendo com People Get Ready, né? Tal. Coisas de temática social.
Staple Singers, né?
Staple Singers, é. Tanto da coisa do contra o racismo, claro, os direitos civis, como de problemas sociais em geral, né? Tá tudo misturado, na verdade, é claro. Então, Love Child da Supremes, mas o que ando ouvindo é esse box set, 10 Classic Album, como é que chama mesmo?
Supremes.
O box set, 10 CD box set, que é da fase Supremes. Na Motown, então, tudo que elas gravaram como Diana Ross and the Supremes. Aí a gente vai pro intervalinho e daqui a pouco a gente volta para esse tema de popularidade, de reconhecimento
do rock nacional. Valorização
do rock nacional, que a gente acabou decidindo durante a gravação do programa que ia ser esse tema, ia ser um outro tema que eventualmente vai ser explorado em uma outra ocasião. Até já.
Poeira Cast. Já está no ar o novo site da revista Poeira Zine. As mais quentes notícias do mundo dos bons sons, textos inéditos, promoções, enquetes, coberturas de shows no exterior, resenhas de discos, livros e DVDs, todo o nosso arquivo de Poeira Casts e uma loja virtual fácil e segura. Esperamos a sua visita no www.poeirazine.com.br. Mostre que você tem um gosto musical diferenciado. Assine a Poeira Zine e garanta as próximas 6 edições bimestrais na porta da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Você economiza no preço de capa, ganha frete grátis e não corre o risco de perder nenhum exemplar. Assine agora mesmo pelo www.poeirazine.com.br.
Poeira Cast.
Bom, a gente tava falando sobre esse negócio de como o rock brasileiro veio a ser reconhecido, essas bandas dos anos 70, mais na época dos relançamentos, né, e tal, por um público novo, né?
Uma bela sobrevida, né,
do rock brasileiro. Sobrevida. Isso me lembrou de quando eu tinha a loja Duno com o Elton lá na Galeria do Rock e tinha sido lançado o CD do Sábado e Domingo, né, do Som Nosso, ou seja, o relançamento do Sábado e Domingo em CD, que causou um certo furor entre os fãs de rock setentista, né, tal.
Ainda mais porque saiu dentro de uma série chamada Samba Soul, não era isso? Que tinha Tony Bizarro,
é verdade, Phil, da Columbia, da Sony.
Totalmente uma série black, né?
Uma série black.
Samba Soul.
Aí a gente tava ouvindo esse disco, eu lembro que era um sábado, dia de bastante movimento lá na Galeria do Rock e tal, no fim da tarde já, e um carinha assim esperou a gente acabar de atender as outras pessoas, pra vir perguntar, a gente tava ouvindo esse disco, ele veio e pergunta, pô, que som é esse que tá rolando, né? Aí a gente, é som nosso, nós dois falamos ao mesmo tempo, som nosso. Ele arregalou os olhos assim, vocês tocando? É a banda de vocês?
Demais, é o som nosso.
Você me lembra uma história lá da loja, mas que eu acho que eu não posso contar, quando o Bento pediu umas fitas pra um amigo nosso, lembra?
Puta, Zé.
Ele falou, ah, tenho as minhas, né?
Puta, verdade. Como é que é? Não, pode contar.
Pode contar?
Pode contar, cara.
Não, o Bento, tem um cliente nosso lá, amigo nosso também, virou amigo, né? E o Bento tá, perguntou se ele tinha umas fitas pornô na casa dele, né? Ele falou, eu tenho umas minhas lá, pô. Aí, não, você me empresta, né? O Bento falou, não, empresta.
Eu já queria ouvir um clássico ali, né? Atrás da Porta Verde, o Gregueta Profundo,
uns clássicos. Aí o cara chegou, todo nosso fita pro Bento aí. Era a fita do cara fazendo sexo.
Meu Deus!
Era um cara no motel, assim. Ele falou, tem umas minhas, cara, dá pra você entrar. Uma vivendo o jogo do Santos aí.
Puta, né? Sensacional, meu! Sensacional!
Cara, tem umas minhas, né? Que
tem umas minhas
nesse caso, né? Só o nosso, né?
Era o próprio The Man Himself, cadinho, in action.
Meu bem, sem pressa,
era o cara, né?
É, subentendido, você empresta as suas.
Tá, foi sensacional. Trago as minhas aí e tal. Aí quando foi ver, né, José?
Era ele, cara.
Nossa! Só numa loja de disco pra acontecer um negócio
a
desse.
A vida, né? Como ela é.
Eu falo que quando saiu o Alta Fidelidade aquilo lá não era nada. Né? Eu falo isso e vocês não acreditam.
É verdade.
Nossa, as coisas que acontecem.
Nossa,
não. Alta Fidelidade é tipo é Cinderela, sei lá, é da Disney.
É a versão Sessão da Tarde, né?
Tipo, Sessão da Tarde.
A censura pegou, isso aqui pode.
Não tem aqueles que vão se matar, as fitas pornô, não tem?
Essa ideia de. Essa história é muito boa.
Muito boa.
Aliás, a gente precisa fazer um programa lembrando as histórias, né?
Já anotar um dia, né? Histórias de loja da sua, da minha, né?
Você tem um outro gancho também?
Que não, não, gancho. Eu lembrei de duas bandas que rolavam na época que não chegaram a gravar. Eu acho que é uma Escala d'Ácida.
Porra!
É muito legal assistir os caras. Imitam o Jethro Tull, imitavam o Jethro Tull, inspirados no Jethro Tull. E a gente ia ver assim, com prazer, porque os caras. Pô, você não quer ver um Jethro Tull. Aqueles tempos lá, né? Só quem viveu sabe
a dificuldade.
Você ficava sem cabeça e ver.
Pra ver no sábado som, lá, né? De sábado, um vídeo som. Do Jethro Tull lá vivo.
Já contei aqui, que às vezes eu ia pro aeroporto sábado à tarde pra pencar a revista importada revista. Pra ver se eu via uma foto do Deep Purple, uhum. Sei lá, um cara desse.
Uma Circus,
Era do Tamanchude, né?
Era do Tamanchude. Era do Deep Purple,
sabe? Pra ver a foto do Jeff Beck.
Não era do Time Box, né?
Era do Time Box, nem sabia que esses caras existiam, cara. Então você ia ver, tinha o Mona também que tocava Led Zeppelin, uma banda parecida com o Led, tocou na Aclimação.
Ou seja, o Escaladaço da o Hit tocou, né? O Hit passou
então,
pro Escaladaço, né?
Quando o Hit fez sucesso, eu não sabia essa história aí.
Tá.
Ele era frontman, eu acho é parecido com ele que eu me lembro de ser o cara que tocava
flauta. Cabelo lisão.
Cabelo liso, cobrido e tocava flauta.
Deve ser ele, né?
Até eu ficava com o pé quatro, assim, não, tá. Fazendo quatro, né? Então são bandas que a gente ficava assim, doido pra ver, né? Então, mas na hora de comprar o disco, você ia comprar o Jethro Tull. No caso do Escaladaço, eles não, acho que não gravaram, porque eu saiba. Então eu lembro que tinha muita coisa de Ian Stuve várias vezes também. Você
ficava demais, tinha compacto da Ian Stuve, da Equipe Mercado. Pô, eu adoro.
E muita gente que tocava também não gravou, né? Gravou um compacto, como no caso da Ian Stuve, né? Então, assim, eu acho que naquela época depois, quando você vai conhecendo um monte de coisa, aí acaba diluindo aquela fase da sua vida. Você acaba. Eu valorizo pelos shows que eu vi. Você vê os caras tocando ao vivo.
Sim.
Agora, discos eu acho legal hoje, mas na época eu lembro que a gente não comprava esses caras. Não comprava, assim. Porque comprava pouco, né? Você vendia um pouco.
Não valorizava, né? Não tinha o devido valor, né? Isso aí só veio ter valor anos depois, né?
E os caras que venderam, tipo Secos e Molhados, já tinham uma outra. Era rock and roll, mas tinha uma outra proposta, né? Que venderam mais, né?
Tá.
Como Mutantes, Secos e Molhados. Sim.
São as bandas de rock que atingiram um público maior na época.
Público maior. Mas não era uma banda inspirada em nada que
é
você via.
É a ponta do iceberg.
Não, mas eles não eram, não se inspiravam em nenhuma banda similar. Que você via assim, tirando as maquiagem, que diz que copiou de um de outro. Mas o som desses caras, os Secos e Molhados, os Mutantes,
era muito
baianos,
único.
Era o único.
Era bem único, né? E era mais brasileiro também, né?
Era mais
que nem o Novos Baianos, que a gente sempre cita, né? Era uma coisa muito brasileira também, com influência de rock, né?
Isso lá fora pode causar assim, uma certa curiosidade, né?
Agora tem o caso do Moto Perpétuo, né, José? Que eu acho que. É um pouco mais assim, também, como é que original, vai, você não acha? Assim,
eu também acho.
Moto Perpétuo, né? Tem uma cara mais. Mais próxima até dos Secos e Molhados, talvez por ter o Moraci Duval de empresário, não sei.
Porque a gente também. A gente conheceu o Moto Perpétuo depois de conhecer Guilherme Arantes, né? Até você, né, José?
Sim, sim.
Não conheci em
74. Não conheci.
A gente conheceu. Então, ele já chegou ao nosso conhecimento como a banda anterior
do Guilherme
Arantes. E tinha a cara do que a gente ouve nos primeiros discos do Guilherme Arantes, só que com arranjos progressivos. Mas as composições já são cara do Guilherme Arantes, né?
Tem bastante. Ele foi relançado depois que o Guilherme Arantes estourou, né?
Tanto que a primeira edição não tem os nomes dos caras na capa frontal. E a reedição, que é o Continental Gel lá, tem as caras, os nomes deles ao lado das caras, né?
Agora, outra banda que eu acho bem autêntica também é o Terço, né, cara? Com essa coisa mais rural, mais brasileira também. Eu acho bem autêntico.
O Terço
autêntico,
tem essa conotação.
Tanto que eles iam tocar na Argentina, né? Tinha uma cara de banda de prog brasileiro já, assim, né?
Também. Tem uma coisa meio de rock argentino neles, né? Assim,
o Sarro Rodrigues e Guarabira também com aquela praticamente a fundação do rock rural, né?
Rock de estrada.
O rock rural, né? Eles é bem elegante.
As bandas começaram a ter
também,
mais personalidade.
Né? Essas que tem uma ligação maior com a MPB até, que pode ser o caso do Terço, né? Pode ser o caso que gravaram até com o Marcos Valle, o caso do Som Imaginário. Né? Já é uma coisa que tem uma pegada mais.
O Terço gravou o disco do Sarro, assim. do Sai Guarabira, o Nunca, né?
Nunca.
Que é o primeiro.
É muito bom. É muito bom.
O Vento Sul lá do Marcos Valle, né? Que é fantástico, né, cara? E o Som Imaginário, que gravava lá com o Milton, né? Essas bandas acho que são um rock nacional assim, bem autêntico. Né?
Considero mais essas do que meio de Brasil. Rock nacional. Meio de Brasil
rock
é rock.
Nacional.
São nossos, rock, apesar de ter uma disputadinha lá. Pô, essas bandas são rock nacional, né? Secos Molhados.
É, eu considero que... Sábado e Domingo com mais cara de Brasil.
Porque
não é, não é tão funk americano assim.
Agora, sabe o que eu acho também? É que a gente, essas bandas tipo Terço, o Terço e o Som Imaginário, que a gente está citando, o Sarro Dix Guarabia e tal, elas são um pouco pré-rock maldito nacional, né? Porque eu acho que o rock maldito mesmo, esse do mais do meio de Brasil e tal, ele foi mais 7-4 pra frente, né, José? Eu vou dar o exemplo do Peso também, que foi um disco de 75, Em Busca do Tempo Perdido. Aí eu acho que é bem essa fase mais marginal, assim, do rock nacional, né? Esse rock mais básico, mais baseado em Stones, assim.
Apesar de você dizer assim, comercialmente falando, mas é que o Terço, assim, não vendeu. O 14 Bis vendeu bem, mas o Terço não vendia.
É. Nem o 14 da Noite, assim, José.
Não.
Não?
É, era cult, né?
Era cult. Sim.
Era cult, mas acho que não era um disco.
Era um disco, foi um disco independente, inclusive, né? Que o Rogério Duprat deixou gravar lá no Vice-Versa e tal. E aí depois eles foram vender pra gravadora, né? Foi um disco feito de maneira independente.
Depois assim. Que ele saiu pela Odeon, né?
Não, foi.
Criaturas da Noite é Odeon, né?
Odeon. É o Som Nosso, é Odeon também. Som Nosso não, Som Imaginário.
Som Imaginário é Odeon.
É Odeon também. Aquela caixinha, né? É, então, mas essas bandas, o Peso e tal, realmente essas ficaram. Não venderam nada também, né? Calhado. Né? Agora, o Terço eu não me lembro de ter vendido na época, assim, vendido, né? Com o 14 Bis vendeu depois, né?
Fez muito. Sim, sim. Que aí foi uma coisa mais popular, popular, né?
Como você precisa olhar esses caras que venderam muito, né? E era rock nacional, né?
O 14 Bis ele tem já muito uma cara pop mesmo, né? Quando veio com, principalmente o segundo, que talvez tenha estourado, acho que estourou mais, né? A partir do segundo disco, que tem. É o segundo que tem Bola de Meia, Bola de Gude? Acho que é,
isso,
né?
Eu conheço.
É muito pop, passava na TV, eles fizeram programas de TV e tal.
Apesar que sempre tem composições legais do 14 Bis, eu gosto muito do Flávio Venturini.
Aí já é a fase A Cor do Som, né? Do rock nacional, que é uma coisa que já, né, já virou um outro esquemão, assim, né? Mas assim, uma citação que eu queria falar aqui, até para ilustrar um pouco o que eu disse no primeiro bloco, essa coisa da sobrevida, desse tipo de rock e tal, eu conversei com o Júnior, né, o Rolando Castelo Júnior, para fazer a matéria de capa do Aero Blues, recentemente da Poeira, e a gente bateu um longo papo e tal, e ele me falou muito isso que a gente tá falando aqui, a gente conversou muito sobre isso. Ele falou, cara, em 74, com a explosão lá dos Secos e Molhados e tal, e do rock nacional, tinha a Chantecler, várias gravadoras lá, Continental, todo mundo investindo em bandas novas. Né? Essas bandas, pode ver que é o primeiro disco dessas bandas, Casa das Máquinas, Som Nosso, Moto Perpétua, tudo saiu em 74, cara. É tudo essa época. Né?
Pegando o gancho dos Secos e Molhados. Né?
E pegando esse vácuo aí dos Secos e Molhados. Aí ele falou que tava ótimo, o primeiro do Media desse ano, que o Júnior toca, inclusive. Aí ele falou, meu, 74 tava lindo no Brasil, cara. Show pra caramba, disco, turnê, não sei o que lá. Aí ele falou, meu, um ano depois, acabou tudo, bicho. 75, 76 que ele foi pra Argentina pra montar o Aero Blues, falou, meu, não tinha mais nada, cara. Não tinha mais o que fazer. A cena tinha minguado, sabe? Então é engraçado essa explosão
uma explicação,
assim.
É assim.
E uma pergunta que eu fiz pra ele foi sobre o Aero Blues, que é um disco de 77 que só saiu lá na Argentina. Ele falou, eu perguntei pra ele, falei, Júnior, mas e aí, cara, como é que você sentiu esse lance, né, do disco ser cultuado? Então ele falou que ficou anos e anos sem perceber isso. Ele falou, bicho, Bento, foi só com a tua geração. Essa geração aí, ele até citou a gente, você, o Ricardo Alpene, o Marcião, a gente, assim, o Ivan, nossos amigos, tal, essa cena. Foi com essa geração que começou a idolatrar, teoricamente, esse disco do Blues.
2002,
entendeu?
Por aí, pra
quando saiu em CD, exatamente, quando foi relançado em CD. Ele falou, foi aí que eu comecei a me tocar da importância daquilo, porque na época a gente não deu bola, sabe? O disco saiu, não vendeu, demorou pra caramba pra sair, ficou atrasado. Quando o disco saiu lá, a banda já não existia mais, ele já estava aqui.
Tá.
Então ele ficou com essa sensação, sabe? De que foi uma coisa que não pegou.
Não pegou,
E aí ele falou, pô, aí passa 20 anos, né, meu? 30 anos, porra, aí tem uma molecada falando, meu, isso é sensacional. Aí era o Blues, né? Ele falou, é incrível esse fenômeno, né? Então o Júnior é uma prova viva disso, desse fenômeno de que os anos foram passando e a carreira...
Isso aconteceu com muita banda também,
O CD ajudou muito, né, Zé? Essa tua teoria do CD é sempre boa.
E depois
o Aero
Blues. Tudo relançado, né? Tudo que você achou que nunca mais você ia ver um disco do Zumbis, tá na tua mão.
Quando que você achar um Aero Blues lá de 77, que saiu poucas cópias, né?
Além do primeiro relançamento em CD, que foi aquele capa comum, sem ser remaster e tal, teve um Digipack, né?
É, o que eu tenho é esse aí.
Que ganha mais um status cult ainda, né?
É.
Porque foi relançado, remasterizado o Digipack como um clássico e tal. É,
ah, você vê, mais... agora que tocaram no Brasil o Sonics, é uma prova disso que a gente tá falando, né? A banda que ficou assim, anos 80 e tal, você nunca ouviu falar no Sonics, né?
Uhum.
E com esse público que voltou a conhecer a. Começou a conhecer Sim. essas bandas antigas agora. Muitas bandas dos anos 60, 70, né? Foram reconhecidas agora, nos anos 90, 2000, né?
Sim, sim. A internet ajudou muito a esse tipo de coisa. Sabe, porque os fãs vão se achando, né?
O Sonic passou a ter reconhecimento na década de 90.
É.
Muito graças ao grunge, inclusive. Que é de Seattle, né? E aí o Mudhoney falava, pô, Sonic é do caralho. Aí todo mundo...
A Thin Lizzy lançou uma coletânea maravilhosa em 90 e pouco, chamada Psycho Sonic.
Você pega nos 80, até os Beach Boys tocavam em festinha. É. Ninguém se quer Beach Boys, coisa, né?
O Pet Sounds não tinha esse cult,
não tinha
né? Nos anos 80, não
os
tinha, né?
Nem se fala, né?
Mas os Beach Boys eram, os discos deles todos eram hits.
Né? Então, não, sim, foram hits, sim, mas o Pet Sounds não era tipo um Revolver, né?
Não,
nos
não
anos
era,
80,
não
era,
era,
não, era não tinha o mesmo status, né?
Que nem o Odyssey, claro. Eu não conhecia
o Odyssey. É, o Odyssey eu também.
Conhecia duas músicas dos Zooms.
Forever Changes é a mesma coisa, né? Do Love.
Então, muita gente veio a ser reconhecida agora nos anos 90, cara. Acho que a gente, às vezes, gente que a gente nem conhecia, né?
Tim Os Buckley. Anos 90, acho que serão reconhecidos ainda mais na frente como essa reviravolta, assim, sabe? Por causa do CD também.
Por causa do CD. Entendeu? Eu acho que as gravadoras.
Eu acho que essa coisa de redescobrimento das coisas legais dos anos 60 e tal. Os anos 90 foi uma explosão.
Como começou a lançar gente que, sabe, gravou um disco, esses progs italianos todos. Eu conhecia três bandas italianas, sei lá, quatro.
E digo mais, acho que a gente teve sorte de estar atuando nessa época aí com lojas e tal.
Sim.
Porque a gente pegou uma fase muito legal, assim.
Inclusive, com CDRs de bandas que até hoje não saíram em CD ou que demoraram muito para sair em CD. Eu lembro que, por exemplo, do Bendegó. O Bendegó é uma banda que misturou MPB com alguns aspectos só de rock, alguma coisa só de rock, mas é basicamente MPB, né? O Bendegó do Jereba, né? Que chegou a fazer disco com o Tom Zé, mas era basicamente Jereba e o, como é que chama o outro cara? Esqueci o nome do Capenga. Dois caras geniais, eles chegaram a fazer um disco pela CBS em 79, que acho que foi o ápice criativo deles, mas antes eles tiveram caras que viriam a ser da Cor do Som, na formação do Bendegó, tal, Onde o Olhar Não Mira e tal, que é legal, uma banda legal também, e veio ser reconhecida mais tarde também. Discos deles que nunca saíram em CD. E circulavam muito em CDR. O Bango não tinha em CD. Acho que não chegou. Chegou a sair o Bango em CD, não chegou? Bango.
Não, na época?
Nunca
não,
saiu.
Não, saiu.
Saiu em CD. Antes circulava muito em CD, retirado.
Agora saiu em CD, saiu.
Mesmo com o LP, o segundo da bolha, o Proibido Fumar.
O caso histórico desse que a gente tá falando é o Pai Biru, né? Porque eu nem sabia que existia.
Exato. Eu conheci por fita.
E todo esse psicodelia nordestino, né? A gente veio descobrir isso aí, o Sátiva, a Marconi Notável, né? Toda essa cena foi um fenômeno dos anos 90 pra cá, né?
Por causa do CD, porque o CD atiçou a relançar. Então você relançará um cartão, você vai começar, o que tem mais?
E detalhe,
você
muitos lançamentos lá fora, né? Gravadoras gringas que lançaram.
O caso do Pai Biru, né?
O caso do Pai Biru.
Do Bango, os Brasões.
É.
Então, por exemplo, Brasões saiu
em Bando também, né? Aquele
o Bando.
É.
O Bando também saiu. Então, muita coisa saiu lá fora. E também muita coisa que a gente veio a conhecer agora, né? Impressionante.
Sim.
Agora que eu digo, de uns poucos anos pra cá.
É, a década de 2000 principalmente.
Eu que vivi a época, eu não sabia que esses caras existiam. Uhum.
Na década de 2000 veio muita coisa.
Muita coisa.
O próprio Rodrigo Pisa, da Fono 70,
Sim.
foi um dos caras que
fundamental
mostrar... Tanto pela questão de relançamentos oficiais,
Sim.
que Charles Gavan e imagino que Sim. outros também assim, ficaram conhecendo a existência de determinados artistas por causa do trabalho de gente como o Rodrigo Pisa,
uhum.
como também no mercado de CDR, porque discos que jamais teriam sido, que até depois foram lançados em CD, mas jamais teriam chegado ao conhecimento de um público novo, pô, o cara tem ali, alguém fez o CDR do vinil, o cara passa pra outro e ele vai conhecendo.
Não, e esses discos, a série do Gavan e tal, o Rodrigo tava muito envolvido nisso. Assim, você pode ver que esse do Som Nosso mesmo, na ficha
ele
técnica,
cede a capa.
Ele que cedeu a capa, tudo aquelas coisas, o selo, né? Charles era tudo da coleção do
série dos Momentos coisa também, né?
Também, Não, o Rodrigo foi fundamental.
Ele começou com a série dos Momentos, né?
Lembra, o Seco Simonhado foi o primeiro, né? Não foi? 2000 do Seco, né? Quando saiu, foi mal, né?
Nossa, Inclusive o segundo, é muito bom também.
E aí vários selos vieram fazer isso, né? Lembra?
Essa,
a BMG, né? Começou a lançar dois em um.
Inclusive tem um que
é um filão.
Esse dois em um artista que não foi redescoberto, onde é o Walter Franco, né? E assim, pelo menos que eu saiba, ele não foi redescoberto.
Como assim?
Tem uma série 2 em 1 que eu acho que tem o Da Mosca e o Revolver, né? Uhum. Que são dois discos excelentes, né?
Tem artistas que não foram assim redescobertos.
Você acha que o Walter Franco não foi redescoberto?
Não foi redescoberto, nós podemos dar pra moçada, assim, tem um disco cult do Walter Franco.
Sabe uma banda que não foi redescoberta?
Na minha cabeça tinha sido.
Sabe uma banda que eu acho que não foi? Uma banda que eu acho que não foi redescoberta. No nível dessas que a gente vem falando. O Joelho de Porco.
Também.
Ainda mais por ele ter essa coisa reverente, então acho que é um motivo a mais pra galera redescobrir. Mas é uma banda que ainda continua esquecida.
O Joelho de Porco é uma que eu ouço citar também entre. Quando alguém faz uma lista de melhores discos do rock nacional, assim,
mas
pode
não
ser poucas
é
pessoas,
não
das mas máquinas, eu ouço vocês falando, né?
Mas é menos, eu acho, É menos.
Eu acho que é menos, né, Zé?
Se não falar que você vai falar do caso das máquinas, ou do som nosso, assim. A molecada, assim.
Eu também acho. Acho
que não é a gente que sabe que existe, O Walter Franco, eu tenho certeza que é um caso assim. Então, o Sérgio Sampaio foi um pouco mais redescoberto,
Teve relançamento da própria Philips, né?
Mas o Walter Franco, o próprio Jorge Malten ainda não foi descoberto no peso que o Jorge Malten é. Aqueles discos assim do.
Nem o Serguei.
Os compactos
do Serguei é um psicodélico.
O Macalé também não, embora ele seja
porque
mais.
Você sabe que existe o Macalé, você fala, mas não é um cara que você conversa com as pessoas falam que o cara é cult.
Mas você vê, às vezes.
Tem status de coisa legal, né?
Às vezes uma coisinha que a gente menos espera, vira um fenômeno que acaba redescobrindo o cara. Vou citar o exemplo do Fábio, com o filme do Tim Maia. O Fábio ficou aí quanto tempo?
Nossa.
Agora, saiu o filme do Tim Maia. Nossa, Fábio, relançaram o compacto do lado do LSD.
Lindo,
delirante. Todo mundo falando do Fábio. Você vê por quê? Porque ele apareceu no filme, foi um personagem crucial ali pro Tim Maia e tal. Você vê? Não foi nem.
E segundo.
Não foi nem um disco, né? Não foi nem o relançamento de um disco.
É verdade.
Foi uma aparição no filme.
Segundo o próprio Fábio, ele foi retratado com muita falta de verossimilhança, assim. O papel dele na história do Tim Maia não é aquele que está no filme. Ele não foi o cara da banda do Tim Maia. Isso o próprio Fábio contou para um amigo meu que encontrou com ele numa das exibições pré-estreias do filme. Assim.
Mas é um Fábio curioso.
Sócio, né, Betão? C.A. falou isso. Encontrou o Fábio e...
Ele é mais conhecido por aquele Flamengo do que a obra dele, né? Ele ganha direito autoral disso até hoje.
Parece. Do quê? Do.
Que ele faz aquelas vinhetas da Globo, né?
É ele?
É, Flamengo, Botafogo.
Nossa.
Sabe que ele
é ele?
O Fábio Anaia.
Caramba. Legal, profissional da voz.
É, porque eu já falei isso, mas ele tinha uma música chamada Estela, né?
Sim.
Que ele falava Estela, ficava um eco, né? Que estrela você se escondeu.
Aí
pra cantar no hino pra Flamengo, e ele é o cara que ganha direito autoral dessa história aí.
Agora tem um caso que o próprio artista às vezes vai minando um pouco a própria carreira, né? No caso, eu vou citar o caso do Serguei aqui que a gente falou. Porque o Serguei é um cara que, putz, você sempre vê ele na TV, né? Tem Dia Internacional Mundial do Rock, aí tá o Serguei lá no jogo cantando Satisfaction dos Stones, né? Aí você fala, puta merda, né, cara? Caramba, é uma queimando caricatura, filme, né? Queimando o filme até.
É, queimando o filme.
Só que aí você vai pegar uns compactos dos anos 60 do Serguei, né, Zé? Pô, o cara foi pioneiro da psicodelia nacional. Né? Assim como o Fábio. Aí você fala, pô, isso aqui, né, meu? Por que que ele, meu, não. Não exalta esse faceta da carreira dele, né, cara?
É verdade.
Ah, e essa revalorização, o caso mais assim, talvez mais emblemático de todos é o do Ronnie Von, né?
Nossa,
que tá pra jogar as traças,
exato.
Né?
Exato, esse é perfeito o exemplo.
Teve até um documentário que foi feito.
Ronnie Von apresenta lá, Noite é Sua, será que é?
Receita, né?
Receita.
Todo seu.
Hoje é cult ao mesmo tempo.
Lançou 3 álbuns psicodélicos, né? Que são bacanas.
Ele hoje fala com muito carinho sobre esses álbuns, né? E ele teve aquele especial lá, aquele.
O filme,
que
né?
Canal que foi? É um filme, né?
É.
Que canal que passou? Passou
no Brasil, né? Não foi?
Canal Brasil. O que assim, é uma apresentação em estúdio, né? Eles gravaram um especial em
com
estúdio.
Com Rashi X, né?
Com Rashi X, é verdade. Ele lendo as músicas, todo inseguro cantando.
Eu assisti.
Né? Mas é mó legal, eu achei
no
legal.
Business, né? É bem legal, né? Legal. O Ronnie Von é um fenômeno desse mesmo.
E tem o Edi, né? O Edi Star, o disco dele passou batido na época. A gente fez o Arquivo Verde e Amarelo com o Edi Star, o disco dele passou batido na época e teve relançamento com com pompas, caprichado, com, né? Caprichadíssimo é. Do selo Joia Rara, né?
Alguns discos do Erasmo também foram revalorizados.
Totalmente. Ele Caixa. Né?
Projeto Salvaterra. É. O Carlos Erasmo.
O Carlos Erasmo sempre relançado em vinil.
Que na época tem. Também foram fracassos.
É mesmo, vendas, né? É um cara fracasso. Também que, né? Puta, passou anos aí, né?
Todo mundo sabe quem é, mas ninguém deu importância.
É. Né? Mas teve época que até ele começou a ser ridicularizado, acho. Pela imprensa, inclusive, né?
Vídeo Rock in Rio, né?
Porra, exatamente. Foi um cara que ficou anos ridicularizado, hoje ele tá como. É. Né, um pilar aí do rock nacional.
Nossa, né? Valorizado e culto como merece, né? E o Ronivão é um caso muito maluco, né? Porque
muito
o cara
maluco.
É mais assim, cara, mais assim, careta possível, né? Hoje, de muitos anos pra cá, né? Da Receita, faz programa pra mulher, né? É. De repente o cara tem. Descobrindo que o cara tem três discos.
Agora, assim, não é o caso do Ronivão, que eu acho que eu gosto bastante desses três álbuns e acho que eles são bons na íntegra. Assim, os discos são legais mesmo, assim, eu gosto muito. Mas uma coisa que eu quero criticar, mas como o programa tá longo, isso eu acho legal a gente deixar para um outro programa, é aquilo, é o seguinte, por exemplo, tem um disco do. Vou dar um exemplo lá do Palhaço Carequinha. Pô, só porque tem uma guitarrinha lá, uauá, tem um fãs, é psicodélico. Ou pega um cantor brega lá que tem uma música que tem um solo. Isso aqui é psicodélico. É ópera rock.
Psicodélico infantil.
É sinfônico.
O produtor colocou.
Sem caixa do Daí José.
Nelson Ned sinfônico. E aí? O que você acha disso, José?
O Daí José foi cantando. De uns tempos pra cá, tá sendo um artista cult, né? Quando sempre foi ridicularizado, sempre foi brega, né? Sempre foi
cantor. Teve até o tributo ao Dejo, né? As bandas.
Sempre foi o cantor das empregadas e tal, mas eu concordo com você, tem muita coisa também que é valorizada. É como antigamente era negócio de disco de baile, né? O cara tinha uma musiquinha, tem esse ritmo aqui, pô, esse disco é de baile, essa é de baile.
É uma musiquinha.
Já classificavam o disco, né?
Então, isso acho que dá um outro programa, né? Um assunto bacana pra gente falar aí.
Dá outro programa, né? Vamos encerrar?
Vamos. Então, pessoal, até semana que vem com esse programa maluco. Eu vou até escrever na descrição do programa que ele começou de um jeito e evoluiu.
Foi uma jam, né, Cadinho?
Foi uma jam session.
Mas às vezes as jams rendem até mais
do que às vezes é legal quando isso acontece.
E foi meio experimental, né?
Programa experimental.
É o nosso Araçá Azul, não?
Foi, pode ser. Nosso Kind of Blue, sei lá, uma jam.
Uma jam.
Nosso Free Jazz.
Nosso Grip Jam. Super Session.
Super Session. Super Bom, pessoal, até a semana que vem com mais um PoeiraCast, que é o podcast semanal da revista Poeirazine. Até lá.
PoeiraCast.